Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Iso.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 370 do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo certo, Judeu, com você.
Tô bem, também. Sem enrolação, vamos direto pro podcast. Esse é um quadro muito recorrente aqui no Mangá ao Quadrado, é você, mangás e... Se bem que tem uma pequena... Ouvinte, eu tô meio bravo com o título desse podcast.
Contrariado.
Ok, o título desse podcast é você, One Piece e política, ok? No meu coração, você, mangás e política 2, ok? Eu quero comentar sobre isso.
Eu vou ser sincero, eu gosto de ver o Judeu contrariado que tem One Piece no título, mas eu tô do lado dele, no fundo. Eu acho que é você, mangá e política 2.
Tá, vamos fazer um podcast, quem sabe no final a gente engole esse título ou não, isso. Vamos descobrir.
Eu fico na minha porque eu também me divirto vendo o quanto ter One Piece no título te contraria. Eu não vou mentir.
Ok. Ouvinte, talvez já entenda sobre o que a gente vai conversar só pelo título, mas já a gente explica de qualquer jeito. Eu só queria lembrar que o Ao Quadrado tem um apoia-se. É o apoia.se/ao quadrado, correto, Estranho?
Correto, você pode fazer qualquer apoio financeiro, de qualquer valor, R$5, R$10, até mais se você quiser, mas o máximo que a gente pede hoje é R$10, que se você fizer esse apoio desse valor ou mais, você tem o nome lido em algum dos programas de forma repetida e constante, rotativa, como as seguintes pessoas: o Pedro Oliveira,
Manuel Rebelo Abranches,
Júlia Bax,
Vlad Schuller,
Ana Gabriela Benítez, é Vlad Schiller.
Vlad Schiller, desculpa.
Scheller, não era Scheller, Scheller.
O cara participou do podcast, como é que a gente não consegue pronunciar o nome dele?
Vocês falaram Schuller todas as vezes que foi a vez dele na rotação.
Eu tava ouvindo um podcast antigo e a gente leu o e-mail e no e-mail ele fala que era Scheller. Okay. Então beleza, tá, Ana Gabriela Benítez, muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá, você, One Piece e política, o prelúdio de que esse podcast poderia ter o nome de você, Mangás e Política 2, é relevante no sentido de que é isso que eu quero comentar. Há muito tempo atrás, agora acho que 5 anos atrás, a gente fez um episódio sobre a percepção... O Você Mangás é o nosso quadro de sociedade, né? Então não é muito sobre o que tá no mangá, é sobre como a gente lida com ele fora. O nosso relacionamento com a obra quando ela vai para a sociedade, para o mundo. E naquele episódio, há muito tempo atrás, a gente comentou sobre a leitura política que as pessoas fazem dos mangás, né? E como... Uhum. Como a gente percebe ela, a pessoa se apropriando ou não, ou como as pessoas de certa posição política podem ter ou não, ler mangás com posições contrárias e gostar mesmo assim. Não é essa perspectiva necessariamente que eu quero ter para esse episódio. Esse episódio, ele começa no ímpeto de comentar uso político de mangás na sociedade atualmente, ok? Então, a gente tá num contexto um pouco histórico, para quem tá escutando esse podcast muito no futuro, no ano de 2025, principalmente, parece que teve muito uso especificamente de One Piece no que as pessoas chamaram de protestos de geração Z. Então, sei lá, Indonésia, Nepal, a galera falava direto de Nepal uma época.
Os destaques foram Nepal, Indonésia e protestos para a Palestina, e aí fechou com o México. Esses 4 foram os que a mídia fez questão de apontar.
É, sim. México, muito bem utilizado. É, e em todos esses, se você abrir a página que pede, o pessoal fala de Madagascar também, sei lá.
Teve também.
E em todos esses, o símbolo do Jolly Roger, da bandeira de One Piece, especificamente, foi utilizada. Em todos esses protestos, você vê a galera levantando essa bandeira. E eu quero começar comentando sobre o One Piece especificamente, e aí a gente pode abranger. Então vou fazer uma pergunta bem provocativa aqui para começar de conversa. Tem alguma coisa especial One Piece ou é só algo popular que está sendo utilizado em todos esses protestos. E tipo, é só um visual de cultura pop muito apelativo, principalmente para uma geração mais jovem. E pessoas de boa vontade ou de má vontade estão usando esse símbolo só porque ele é popular e bem abrangente.
Eu quero já começar falando que se não fosse uma grande brand da cultura pop muito rentável, não funcionaria.
Sim.
Eu acho que One Piece é um caso muito raro, raro mesmo, de mangá pró-revolução. Que a gente pensaria que a gente teria vários mangás em que um grupo de heróis se junta e fala, vamos pegar em arma e derrubar um governo. Mas são alguns mangás que fazem isso.
Sim.
E entre One Piece, Basara e Akame ga Kill, eu não preciso falar qual vende mais. Não é... Não é estranho ver porque One Piece é quem tá fazendo isso.
É, eu acho que o primeiro ponto de tentar pensar por que One Piece em específico é 100% a popularidade. 100% o mangá hoje, com as adaptações da Netflix, com o anime também sendo mais facilmente disponível nos streamings, se tornou muito acessado, muito consumido, principalmente na pandemia. Eu acho que cresceu bastante as pessoas que assistiram One Piece e se interessaram pela história e descobriram que é uma boa história, é um grande épico que está sendo contado há tanto tempo, e a popularidade gigantesca. É o mangá mais popular hoje em dia no Japão, publicação, e vai ser por um tempo até ele concluir, provavelmente, e alguns anos depois de concluir também. Então, e por que ele é usado? É por causa disso. Se ele tem nele mensagens que ressoam com os protestos, que eu acho que essa é mais a sua pergunta, né, Judeu? Se, tipo...
Essa também. O ponto levantado aí de que, bom, é porque é popular, eu acho válido. É importante mencionar isso, que ele é muito rentável e de que tem esse enorme apelo popular. Esse é um... Ninguém ia levantar a bandeira... Você tem razão isso. Ninguém vai levantar a bandeira de Akame ga Kill e virar meme por causa disso. Tanto faz, sim, ninguém liga.
E o uso de cultura pop em protestos é histórico, né? A gente já viu N vezes. Até casos recentes, sei lá, Hunger Games já teve aqueles três dedinhos, já foi usado como protesto. A máscara do Guy Fawkes de V de Vingança foi usada por muito tempo, então é comum.
Mas se mantém, porque Hunger Games e V de Vingança são coisas muito famosas
também.
Na Coreia do Sul, eu lembro da época do... Como é que era o nome da série lá?
Round 6. Jogo da Lula.
Squid Game.
O Squid Game. Quando tinha uns protestos, a galera foi com as máscaras de lá também.
Teve a do Casa de Papel, não era? A Casa de Papel?
Casa de Papel.
A Casa de Papel, isso. Teve também máscaras com aquele jumpsuit deles que eles usam. Então, é comum usar algum símbolo que é facilmente relacionável com algum tipo de protesto para o seu protesto. Então, é por isso. One Piece, o que o Izzy falou, One Piece é uma história anti-governo. A gente vai discutir o que isso significa, que eu acho que é bem relevante, mas é uma história de um grupo de piratas contra um governo mundial autoritário.
O mínimo que dá pra falar é que ele é anti-autoritarismo. Ou seja, lá o que significa isso, ele com certeza é isso no mínimo. Então, se você tá lutando contra algo que você enxerga como autoritário, você consegue usar esse símbolo sem problema nenhum, né?
Qual era a sua pergunta? Refaz sua pergunta então, Judeu, pra ver se a gente respondeu ela.
Em parte foi respondido aqui, né? A primeira pergunta é porque One Piece e a questão da popularidade é, sem dúvida alguma, presente, mas não responde completamente, né? Porque tem coisas tão populares quanto One Piece que não estão em protestos, né? Então, sei lá, qual a série mais popular no momento? Não tenho a mínima ideia, sei lá.
Stranger Things.
Ninguém tá vestido de Stranger Things no protestos, nesses protestos de geração
Z. Não tem uma Wandinha no protesto.
Não tem Wandinha no protesto, exato. É, toma aí. Então, alguma coisa de especial tem no símbolo do Jolly Roger que foi utilizado em protestos do geral. É só essa questão que eu apontei aqui pra vocês de ele ser vagamente anti-autoritário. Isso é o bastante?
Eu acho que é o bastante. Eu acho que são alguns exemplos só que conseguem esse tipo de coisa. E a maioria desses exemplos são políticos. É, Hunger Games é político, V de Vingança é político. O Coringa, isso aconteceu muito com o Coringa, é um filme político. Mas já abrindo para outros mangás logo de cara, porque eu penso muito que aconteceu muito com Kimetsu no Yaiba no Chile, especificamente. Isso me marcou porque eu acompanhei bastante os protestos chilenos, que foi faz uns 3, 4 anos.
Uhum.
muito Kimetsu no Yaiba, especificamente muito o Inumaru, porque o Inumaru enfrentava o trem e os chilenos acharam que isso era uma grande metáfora entre o pequeno enfrentar o sistema opressivo do Estado.
Excelente.
E, em grande resumo, por que Kimetsu no Yaiba consegue? Eu acho que se você tem uma noção de bem e mal boa o suficiente pra você pensar, eu sou parecido com os caras do bem e o Estado é parecido com os caras do mal, porque ele é maior, já funciona. É que o One Piece é mais fácil de encaixar porque tem um ar de anti-autoritarismo, de rebeldia mesmo, é. É um mangá muito pró ser rebelde.
Sim. Deixa eu só fazer um fact-checking rápido aqui. Quem que você falou que era usado? Inomaru?
Eu acho que eu esqueci o nome. Qual o nome do carinha que é o porco?
Cara de porco é o Inosuke.
Inosuke. Não tem Inomaru em Kimetsu.
Eu tava assim, quem que é Inomaru?
Inosuke, eu esqueci os nomes de Kimetsu no Yaiba. Eu peço desculpa pro ouvinte muito fã quer ver o mangá ser respeitado.
Não existe essa pessoa.
É, eu definitivamente concordo que o One Piece tem algum apelo fácil e quase genérico. Vindo pra esse episódio, eu quase quis vir com a opinião de que é, quem é que liga? Tipo, não é que liga, tipo, tanto faz. Porque é só um símbolo que é popular e é por isso que as pessoas usam e tanto faz, sabe? Mas eu fiquei pensando nos protestos no Brasil especificamente, eu pensei que, ai mano, toda vez que reacionário faz um protesto, sempre tem um malandro vestido de Batman, sabe? E não é à toa, porque o Batman, ele é o representativo da vontade reacionária, sabe? No mundo dos quadrinhos. Então, tipo, inconscientemente ou não, a pessoa tá pegando aquilo, o que representa pra ela aquilo e utilizando. Eu penso, ainda no mundo dos quadrinhos, a imagem da caveira do... como é que é o nome? O cara que tem a caveira no peito. Caraca, como é que
Nossa, eu não esqueci o nome? Justiceiro.
A imagem do justiceiro é 100% associada hoje em dia com, sei lá, mercenários, sabe? Com criminosos de guerra e policiais corruptos, sabe? É uma imagem da cultura pop muito bem reconhecida e que, tipo, não é só porque é popular, sabe? Eu acho que, no fundo, esses símbolos representam alguma coisa, assim.
É.
E o One Piece especificamente, eu fiquei pensando aqui, eu acho que mais do que uma mensagem anti-autoritária. Eu acho que ele... O One Piece, ele clama por uma revolução violenta, praticamente. Não sei se é uma revolução é a palavra, mas uma mudança, sabe? E uma mudança por meio de violência. E eu acho que no mundo inteiro tem, em alguma parte, o clamor por isso ainda. E eu acho que o One Piece representa bem isso na questão da libertação, de ser um Battle Shonen e tudo mais. Uhum. Então, sei lá, vindo para esse podcast, eu pensei aqui, eu acho que tem esse apelo da mudança por meio da violência, assim.
É, não, sem dúvida, você usar um símbolo no protesto ou símbolo em qualquer lugar, você tá simplificando a mensagem que você quer passar. É muito mais fácil você colocar a bandeira do bando do Luffy ali, que tá meio que representando esses ideais do Luffy, pra você simplificar do que escrever uma faixa. Eu sou contra governos autoritários, sou contra aristocratas que escravizam pessoas, sabe? Tipo, simplifica. Uh-huh. Simplifica a mensagem da história.
Até porque é tudo fácil, porque é uma bandeira pirata já. Você podia não ter um chapéu de palha e só levantar a bandeira pirata já traz uma sensação
contra o anti-autoritária. É anti-autoritária. E aí, eu acho que a grande questão é, quais são as mensagens que estão embutidas nos ideais do chapéu de palha? E aí, isso que você diz, Judeu, faz todo sentido que não é que o ideal do Luffy é depor o governo com violência. E sim que é tentar estabelecer um mundo melhor pra todo mundo, nem que pra isso ele precise dar porrada em quem mereça.
Sim, é, sim.
É mais nesse sentido. Tanto que há algumas questões paradoxais em One Piece, a gente já conversou em vários programas, de que pra todos os efeitos, o Luffy, por exemplo, ele é monarquista em algum aspecto. Várias das ilhas onde ele tá, ele não é contra um governo monárquico, ou seja, estabelecido não por democracia e sim por sucessão de linhagem. Mas se essas pessoas forem boas, tudo bem pra ele. Então, ele tem alguns ideais que você tem que interpretar o que você quer desses ideais, porque ele não é tão direto no que ele diz.
Eu não sei se eu chamaria ele de monarquista, mas One Piece definitivamente é um mangá reformista, sabe? Ou sei lá, pelo menos em várias partes ele é reformista. Eu não sei como um todo, até porque o mangá ainda tá rolando, né? Não quero me queimar no futuro.
Pessoalmente, eu abstraio muito a parte dos reis em One Piece só por um motivo, que é o quanto o sistema monarquista, pelo menos o sistema monarquista absolutista, em que um único rei é o responsável por todas as leis, tem uma carga um pouco anacrônica, do quanto a gente leva a sério a hipótese de um dia existir um rei que não tem conselheiro, não tem ministro, não tem congresso, não tem parlamento, tem só um único homem e todas as leis passam só por ele. Eu acho que é mais uma maneira de ser fácil do Oda falar: esse personagem representa a política do reino e eu não tenho que pôr world building nessa parte, do que uma defesa de monarquia é a solução.
O rei em One Piece é tipo uma metáfora para um sistema político ossificado.
Porque se ela basta for ter que ser um reino muito realista, isso ia tomar mais capítulos do que a gente ia ter saco. O One Piece já é muito longo. Mas se ele fala, os ideais políticos do Cobra são esses, pronto, ele falou os ideais políticos daquele governo. E acho que é mais simbólico serem reis do que ser monarquista, pelo menos é como eu leio, eu falo que eu leio. Sim. Com boa vontade, eu defendo One Piece, eu projeto meus ideais em One Piece, eu não... Não vou fingir que não tem esse enviesamento. Mas é como eu vejo a parte da monarquia, pelo menos.
Sim, mas o meu ponto é menos de... Eu falei defesa de monarquia também para simplificar a minha mensagem, mas é mais de que não necessariamente o Luffy está lutando contra uma opressão governamental. Às vezes coincide. Mas a opressão pode vir de N forma, né?
Então... Isso com certeza, mas tem uma coisa, inclusive, sobre esse lance, que eu já vi muita gente falar isso. Por quê? Porque levantaram a bandeira do Luffy num protesto da Palestina e a gente sabe como a internet funciona, né? Já tem que vir 1000 pessoas falar que o Luffy não apoiaria a Palestina.
Sendo que claramente apoiaria, né? Mas
exato. Vamos lá. E eu vi muita gente já tentar racionalizar muito forte de que o Luffy tem um lado meio egoísta, de que mesmo quando ele liberta países, ele verbaliza que ele não se importa com os países, que pro Luffy Alabasta é importante porque a Vivi é amiga dele, mas que o Luffy não tem empatia pelo povo de Alabasta. Isso não é verdade.
Sim.
Mas tem alguns pontos do mangá que vão validar, mas acho que mais importante que isso é que a bandeira do Luffy também é a bandeira do mangá, e que protesto político não é um espaço tanto de você falar quem é o seu fave, tipo, que eu vi uma galera do Reddit falar: ah, mas essa galera seria mais apropriada de levar a bandeira do Exército Revolucionário. É, mas aí alguém vai ter que explicar pra quem não leu o mangá quem é Dragon e quem é Sabo. Vai tomar no cu. O chapéu de palha simboliza o mangá inteiro também. Não tem que ser a bandeira representa tudo que o Luffy em pessoa faria. Ela também representa o Dragon e o Ace e o Roger e o Barba Branca e qualquer um que não é o vilão do mangá. Quando você tira a bandeira do mangá e põe num protesto, leva tudo isso junto.
É, se bem que, Izo, nessa perspectiva, eu adoro quando eu vejo a bandeira de One Piece nos protestos da Palestina, ou quando os Houthis, que eram literais piratas, ou sei lá, o nosso governo mundial tava dando esse título pra eles, né? Levantaram a bandeira de One Piece num dia ali. Aí eu adoro. Mas no contexto que a gente tá comentando aí, são esses protestos também do que chamaram aí de protesto da geração Z. Vários deles eram bem cinicamente plantados, vamos colocar assim, vai.
Você pode falar que alguns eram de direita, eles eram mesmo. O do México foi bem cagado.
De direita e alguns que dá pra se dizer que são protestos meio fabricados também.
Exato.
Teve alguns casos assim.
Ou no mínimo era uma mescla de, tipo, orgânicos e financiados, sabe? E definitivamente não eram protestos que eu concordo, eu pessoalmente, sabe? Eu acho, sei lá, contradizente, talvez. Essa é a segunda pergunta que eu quero fazer. Então, a gente entendendo o apelo que o One Piece tem, como é que a gente tem que meio que enxergar o uso dele na vida real, nesses protestos que podem ou não, né, concordar com a sua percepção de One Piece? Então, tipo, esses domésticos... Os domésticos eu acho que é fácil de apontar, porque, tipo, saiu muita coisa depois que eles eram financiados por empresas bilionárias e tudo mais. Tava errado o uso de One Piece ali, porque era meio que anti-autoritário de alguma forma, eu não sei.
Eu acho que, às vezes, a distinção entre revolução e golpe feio sujo é de qual lado eu tô.
É, sim. É.
E governo autoritário também é do lado que eu tô, né? A visão. Exato. De que é um governo autoritário.
Falar, vamos juntar o povo e invadir o palácio do governo e quebrar tudo, pode estar descrevendo o que foi o Nepal, mas pode estar descrevendo o 8 de janeiro.
É.
E às vezes, isso é uma coisa que eu sinto muito, a gente se apaixona muito pelo método ser correto, mas método ser correto com quais ideais? Que os dois lados podem usar o método pirata. Eu falei dos mangás de revolução, e eu citei One Piece, eu citei Bassari, eu citei Kamen Ga Kill, mas tem um mangá que também tem uma revolução que eu propositalmente omiti, que é Attack on Titan. Que o Eren fala... Eu cansei da corrupção do rei, vamos juntar uma galera, invadir o palácio e tirar o rei e pôr outro rei. É uma certa revolução, ele mudou o país, eles juntaram a galera, enfrentaram as forças do governo e tomaram o poder.
Na primeira metade do mangá, principalmente, não tem todo um arco deles lutando, tipo, contra os burocratas mesmo, né? Tipo,
contra os velhos. É dessa parte que eu tô falando, é quando tinha aquele cara que era parente do Levi, esqueci o nome dele, meio feio.
Não, quem é que liga, pelo amor de Deus.
Pois é, então Shingeki no Kyojin é um mangá com uma revolução, e One Piece é um mangá pró-revolução, não quer dizer que toda revolução que possa esteticamente se associar a galera com bandeira brigando com o palácio do governo, eu vá concordar, seja boa. Algumas eu talvez concorde com o presidente, talvez.
Okay. Eu acho que no caso específico desses protestos, quando qualquer história defende uma ideologia, mas não tão nominalmente aplicável no nosso mundo, né, não tem direita e esquerda explícita em um... É interpretativo e tem, obviamente, interpretações que fazem muito mais sentido do que outras, mas é interpretativo, não é um para um diretamente. Então, na hora que há essa abertura de interpretação do que está sendo dito lá, você pode projetar a sua visão de mundo naquilo. Então, é o que você falou, Isa. O que é um governo autoritário pra mim? Pode ser que seja, sei lá, Cuba, sabe? Alguém vai dizer que Cuba é o governo autoritário. Então, se eu for combater o governo de Cuba, eu poderia usar a bandeira do Jolly Roger de One Piece. Por que não? Estou contra o governo ali, estabelecido. É aplicável na visão da pessoa que tá usando. E o mangá não nega isso explicitamente. Nega numa interpretação mínima. A gente aqui, sentando conversa, a gente obviamente vai apontar. É muito mais provável que a melhor leitura é essa, por isso isso e aquilo que a história mesmo diz. Mas ela é aberta. Então não temos como impedir que alguém pegue esses símbolos. A gente tem deputado no Brasil de direita que é fã de One Piece. Ativamente.
É verdade.
Ativamente. Usa,
vende,
cita.
A imagem dele como isso, inclusive.
Vende, né? Imagem do filha da puta.
Sim, um otário do caralho. Mas ele usa isso porque na leitura maluca dele, ele leu One Piece e ele não enxerga que os ideais que ele defende são muito mais próximos do governo mundial do que do chapéu de palha.
Eu acho que ele enxerga. Acho que ele é cínico.
Acho que as pessoas entendem perfeitamente. Tentam
roubar na maldade, vocês acham?
Uso cinicamente mesmo. Eu acho que muito do uso... Sei lá, não sei, eu não quero falar desses protestos que eu não manjo tanto, mas teve um QB artificial nesses protestos da geração Z, pra mim, de pegar esse símbolo. Mesmo assim, mesmo que for só cinicamente, eu concordo com você, estranho, de que, sei lá, essas pessoas não são incoerentes pra mim também, não. Eu acho que é um mangá interpretativo, sim, eu acho que a interpretação dessas pessoas tem a coerência interna delas ali. Eu não acho que elas são incoerentes, eu vou colocar assim pelo menos. A pergunta que eu faço, talvez, é como é que a gente deveria se sentir com isso? A gente devia essa galera não entendeu One Piece, a gente devia tá aberto à interpretação, o que eu vou fazer? Não é incoerente.
Eu acho, e eu acho de verdade que One Piece, nesse caso, porque ele é grande no mundo e é grande pra mim, mas pra qualquer arte, eu acho importante não parar de falar porque a oposição falou sobre o mesmo símbolo. Eu acho que...
Não, isso obviamente.
Eu acho que acontece demais. Sim, esquerda, a direita abraça a Matrix e a gente fica com medo de falar de Matrix. De repente, tá corrompido. A direita tocou, agora é sujo Matrix. É, precisou as Wachowski falarem Matrix é uma metáfora trans pra perderem o medo de ter avatar do Neo nas redes sociais.
Politicamente, eu acho que a gente viveu uma boa década ou duas até, do medo da apropriação do símbolo, né? Agora estão usando isso, agora estão usando... Não pode fazer ok mais, não pode fazer aquilo.
Indo além, eu acho que quando a direita pega uma história que obviamente é de esquerda, e aí o deputado de direita pensa, ué, mas eu gosto de... Eu sou de direita. Então tem direita nisso? Ele tá certo. A gente... Porque a obra não só te dá uma política. A gente pega dela. A gente pega dela as nossas visões. E a gente tem que deixar claro isso. Que estamos tirando esquerdice desse mangá. Foda-se que os outros estão... Se a direita tá fazendo a mesma coisa. A gente tá... Transforma no cabo de guerra. Não dá One Piece pra eles. Não dá... Então não posso mais gostar de One Piece. Vocês venceram. Nunca pode soltar essa mão, eu acho. De qualquer coisa que a gente gosta. Pode de Shingeki. Shingeki eu tentei lutar pro Shingeki. Aí uma hora eu li o Eren e falo... Não. É complicado.
essa é uma pergunta, talvez.
Nunca me recuperei de ter que admitir que Shingeki não tinha salvação, não.
Se você conseguisse projetar uma ideologia... que fosse compatível com você crer em Shingeki, que eu não veria problema em reclamar. É que você, dentro da história, não consegue concordar com o que está sendo feito lá. Se você não quer resgatar ela, não é porque foi cooptada pela direita. A história se provou assim, dentro dela mesmo, né? A sua própria coerência interna.
Acho que a gente tem que manter esse campo de batalha, é o que eu acho.
Sim, eu acho que por muito tempo, muitos símbolos foram perdidos em guerras culturais. Principalmente no mundo mais moderno. Moderno recente aqui, já se perdeu e depois resgatou o Pepe Frog, lembra do Pepe the Frog? O meme que foi usado pela alt-right por muito tempo, em algum momento alguém tentou reclamar de volta, eu acho que usaram em protesto na Coreia, alguma coisa também. Perdemos a bandeira do Brasil, perdemos a camiseta da seleção, para um público em específico, sendo que não necessariamente deveria se dizer daquele público. Aí tem que ver, você quer resgatar isso? Eu, em específico, não quero resgatar a bandeira do Brasil, não faço questão. No caso de One Piece, é um campo de batalha muito válido, porque é muito mais fácil se defender, né? Defender que a sua ideologia tá muito mais condizente.
Deixa eu fazer uma pergunta provocativa, então. É um campo de batalha válido? É relevante? É importante?
Eu acho relevante. Eu acho que é muito relevante.
Eu acho que guerra cultural é relevante. Sempre foi.
Não é perda de tempo. Quem é aquele?
Eu acho que pelo contrário. A gente... Eu tô dizendo a gente, porque claramente, né? Nós três aqui somos de esquerda.
E ninguém aqui é, sei lá, eu não sou cientista político. Tô perguntando também do feeling de vocês
não,
aqui.
Então, por muito tempo nós achamos que não valia a pena guerra cultural. E os reacionários acharam que sim, vamos comprar essa guerra. E eles compraram a guerra cultural a ponto de que, hoje em dia, as pessoas trans estão com retrocesso de direitos que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Porque fomos dando espaço aos poucos na guerra cultural, na percepção de que, ao colocar uma pessoa, uma inclusão de minorias em qualquer história, mídia narrativa, jogo, filme, série, isso era lacrar, e aí eles ficaram disputando esse momento, essa narrativa, a ponto de conseguirem convencer boa parte das pessoas de que não tem que dar... Por que a gente tá colocando essas pessoas aqui, sabe? Não deveriam estar colocando aqui realmente. Porque, por muito tempo, a esquerda decidiu. Não vale a pena lutar por isso. Deixa essas galera lá com a opinião deles. Olha aí onde a gente tá.
Eu acho que, historicamente, a direita sempre se esforçou muito em ter o controle da cultura pop. E a esquerda se importou com isso só de vez em quando. E tem funcionado. E acho que, historicamente, materialmente, tem funcionado pra direita. Os planos do Reagan de comandar Hollywood funcionaram. O macartismo essencialmente extinguiu o comunismo em Hollywood. A gente até tem um diretor que se acha progressista para os Estados Unidos, mas diretores comunistas, como existiam antes do macartismo em Hollywood, extintos. Isso molda a cultura estadunidense, que infelizmente molda a cultura do resto do planeta. Eles têm uma capacidade de, por Hollywood, se difundir. E eu acho que esse é um campo de batalha importante, sim. Eu acho que é um espaço que a direita monopolizou por muito tempo e que a gente, como espectador, pode...
O Trump não tava agora querendo... Acho que o Trump agora não tava com o negócio que ele queria que o Hollywood fazer, tipo, os filmes de ação de anos 90, tipo, Rush Hour. Acho que ele tava falando de Rush Hour especificamente. É, definitivamente tem político. Ele queria, tipo, um novo macartismo.
Tem um motivo pelo qual o segundo nazista mais famoso de todos é o que comandou a parte de entretenimento do Hitler.
Bom, vocês com certeza colocaram um ponto aí de que, sei lá, tem algum papel político tudo isso. Mas eu volto pra pergunta então de, sei lá, qual tinha que ser a reação nossa aqui pra esse tipo de coisa? Bom, sei lá, eu tô pedindo uma ação política de vocês.
É uma ação política, assim, o que a gente aqui, gravando podcast, pode fazer...
É gravar um podcast, a gente pode gravar
um podcast. Eu tô fazendo meu papel aqui. É parte disso, mas eu acho que é, e isso é algo que especificamente a gente faz nos nossos podcasts, de fazer e manter os nossos pontos de vista e incorporá-los nas histórias, e fazer essa leitura crítica, eu não sei, não tenho tirando a ação política de vai lá no protesto, leva a bandeira... Né? E não deixa arrombado usar a bandeira quando usar a ponta que ele está usando por motivos que não fazem sentido, não são condizentes com a ideologia dele, e disputar, tipo, entra na guerra. Eu estou muito a favor de entrar em guerra cultural, de verdade. Tipo, não tem mais essa de você tá. Quando a gente fez o programa 1, vou recapitular o programa 1. Programa 1, parte da discussão nascia da apropriação de pessoas de direita pela parte 1 de Chainsaw Man, que estava bastante popular na época, e que tinha interpretações possíveis de serem uma coisa meio incel, core, e a gente disputou Chainsaw Man aqui, a gente nunca abriu mão de disputar ele naquele... Agora que tá na parte 2, tá ruim, a gente abriu um pouco.
Ah, ninguém liga mais pro Chainsaw Man, né?
Mas na ocasião a gente brigou bastante por isso. E foi uma briga constante e que não paramos. Nós aqui, eu vejo muito do nosso público, de amigos, de outros produtores de conteúdo, que sempre compraram essa briga também. É isso, não pare de comprar essa briga. Você está lendo One Piece errado. Você está lendo Chainsaw Man errado. E colocar esquerdismo em tudo que der.
E mais que isso, acho que também, assim, quando a gente pergunta o que você pode fazer, eu acho que essa pergunta é sempre customizável. Você pode fazer o que está ao nosso alcance dentro da sua área. E nós somos podcasters, nós somos produtores de conteúdo, e no limite do tamanho do público do ao quadrado,
não.
A gente tem que continuar mantendo esse papo vivo. Qualquer um podcast tem que fazer isso. Quem é professor tem que colocar esquerdista na aula. Quem é... outras profissões têm que colocar esquerdismo na própria profissão. Não vou pensar em exemplo aqui em cima da hora, não, mas...
Sim.
Ou do mínimo ponto que a gente chegou cedo, que você levantou aí, Iso, de que... Eu considero que não tem que ter medo mais de usar os símbolos, porque outras posições políticas diferentes da sua usam esse símbolo. Eu definitivamente acho que a gente está num ponto de alguma virada cultural que isso se torna besta mesmo. Ou sei lá, eu vivi o bastante para ver isso acontecendo e deixando de acontecer e chegando à conclusão de que não, tanto faz. Não existe isso de apropriar símbolo, a não ser que os caras chegam num ponto absurdo, num ponto absurdo, estilo, tipo, suástica, e que ninguém agora no Ocidente pode usar mais o símbolo budista. Ok, se chegar nesse ponto, tudo bem. Mas antes disso...
Um dos meus mangás preferidos, que a gente já gravou podcast aqui, é 20th Century Boys, e a história basicamente é uma pessoa autoritária roubando um símbolo de jovens que tinham um símbolo de amizade e tentou transformar isso num império. E eles foram, os amigos se juntaram pra enfrentar o amigo, essa figura do amigo, que era o vilão da história, que tinha roubado o símbolo e vamos buscar o nosso símbolo, vamos buscar nossa bandeira de volta. E eles foram lutar pela bandeira de volta.
E mais que isso também, agora eu não sou cientista político mesmo, agora eu vou falar um pouco do meu cu e eu tô fazendo o disclaimer, mas... Mesmo se for travar uma guerra mundial, uma guerra cultural, se for virar um impasse mesmo, o símbolo, isso ainda enfraquece o símbolo do adversário, porque a gente viu numa época em que a gente repete a palavra apito de cachorro.
É.
Que, pra quem não sabe, é quando alguém coloca um símbolo no vídeo que é discreto e, essencialmente, quem conhece entendeu a mensagem, quem não conhece nem percebeu que aconteceu algo. Que é tipo quando usam leite pra indicar que são nazistas, que é uma associação que a mídia não faz tão diretamente, ou não fazia, pelo menos, até poucos anos atrás, até usarem demais. E agora estão falando um pouco mais do leite. E quando os dois lados estão usando o mesmo símbolo, você impede que a direita use ele como um apito de cachorro. E eu acho que isso tem algum valor também.
Até porque, Iso, eu penso muito nesses apitos de cachorro. Um dos maiores efeitos dele é fazer quem aponta aquilo como um idiota. Quando você aponta, ah lá, o leite, o cara é nazista, você parece um maluco mesmo. E a culpa não é sua.
Olha lá, a estátua de mármore ali.
É, exato. Olha o cara fazendo um ok. Parte do efeito isso é que você parece um maluco quando você aponta esses símbolos. Então, pra mim, nessa parte da ação política, se mostra muito inefetivo, muito... pior do que isso, muito...
Contraproducente.
Contraproducente ficar apontando os apitos de cachorro. Então, se tem alguma ação nessa guerra cultural com esses símbolos, se a gente vê um propósito em manter eles, não lutar no campo de quem tá usando eles, né? Não ficar apontando isso, ou só ignorar e, tipo, continuar a sua vida usando os símbolos que você gosta normalmente, a não ser que nem eu falei, que cheguei num ponto absurdo. Mas eu com certeza ficaria triste, sei lá, se as pessoas parassem de usar o como um símbolo de libertação mais abrangente.
Mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ser ciente de quais são os símbolos que o outro lado usa.
Também.
Se você for um entusiasta do leite e quiser fazer um canal degustando todos os leites do mundo, você tem responsabilidade de saber que os nazistas usam esse símbolo e de falar pau no cu dos nazistas todo vídeo. É sua responsabilidade moral.
Sei.
Vamos deixar claro que você não é um deles, deixar claro que sua audiência, se algum é um deles, tem mais que se fuder.
É, e eu quero fazer o parênteses que eu acho relevante também do tempo em que vivemos, de que vamos reclamar e brigar por símbolos que tem algum, façam sentido brigar. Eu já quero perguntar pra vocês se faz sentido brigar pro One Piece, mas a essa altura, em 2025 e provavelmente daqui pra frente, não vamos lutar por Harry Potter, por exemplo. Já deveriam ter pulado desse barco e visto que ele não simboliza nada, pelo contrário, ele financia uma pessoa que defende causas nefastas. Então, decida bem por o que brigar. E aí eu faço a pergunta, vale brigar por One Piece, Judeu? Você acha que One Piece merece e tem a força, a motivação para estar do mesmo lado político que você quer defender?
A resposta é fácil, que sim. Mas aí você mencionou Harry Potter. É mais interessante para mim perguntar porque não vale a pena recapturar, sei lá. Ter a filosofia que eu falei antigamente, de só usar normalmente, sabe? De, tipo, não cair no campo inimigo com o uso de Harry Potter. Porque é porque tem essa conexão financeira direto com uma pessoa.
Pra mim, isso. Definitivamente é.
Ok.
Se o Oda tivesse um histórico de financiamento ativo de partidos políticos, de grupos extremistas contra pessoas trans, contra qualquer coisa que eu sou contra, né, que eu não apoio essas causas, e o Oda estivesse financiando, eu acho que ia dar uma dor no peito? Ia, mas vamos largar a mão de One Piece. Não é o caso, felizmente, até agora.
Se o Oda tivesse candidatado a deputado do Japão, eu ia ter um pé atrás em onde o dinheiro tá indo, exatamente.
É
uma coisa um pouco de conhecimento e de que às vezes a ignorância é um conforto, porque... Eu falo, se o Oda se contasse com deputado, mas a real é que eu não sei se ele doa pra qualquer causa.
Não sabemos.
Ele pode fazer filantropia pra uma causa que eu acharia, porra, melhorou muito minha opinião sobre ele, e pode doar dinheiro pra causa mais arrombada. E eu não sei.
A ignorância é uma bênção nesse caso mesmo, sim.
Quando você se torna uma figura política muito pública, você não pode mais fingir a ignorância. A Rowling tirou isso de qualquer fã de Harry Potter, de poder fingir que não sabe o papel político dela, porque é grande demais e tá afetando legislação real, material, assim. Se você não sabe, vai tomar no cu, começa a ler jornal, sabe?
É. O Odin, em específico, o pouco que a gente sabe dele é que ele tem a foto de Che Guevara. Se é por ideologia política ou só porque ele acha muito legal o cara...
Tipo, ou porque ele desenhou o Che Guevara no mangá e precisava de uma referência, isso, quem desenha precisa de referência.
É.
Muita
é.
Gente não leva essa.
E ele desenhou o Che Guevara com o propósito de mostrar, defender do mesmo lado que os protagonistas, o que faz a gente imaginar que ele enxergue que a causa é similar. É por isso que isso tá no campo do... Na interpretação de One Piece, né, na hora que você lê a história e você vê o quão funde-se as ideias e os ideais, os objetivos finais, do que o Luffy meio que vai causar, não porque ele quer causar, mas porque é o caminho natural da luta dele, que é enfrentar o governo mundial. Essa luta do Luffy, ela tem o paralelo com a luta dos revolucionários no mangá, que tem essa inspiração, né, numa luta, né, proletário ativamente, mas tem ideais parecidos ali, a figura do Dragon inspirada no Che Guevara.
Eles são cancaradamente codificados como cubanos, tão codificados, hein? Que eu acho que um dos nossos maiores colonialismos, e eu falo isso também, eu não consigo me corrigir o tempo todo, é que já acho que o nome dele é Dragon, e não acho que o nome dele é Dragon, embora dragão em espanhol é Dragon, e ele é claramente um cubano. A gente presume que é Dragon.
Sim, é possível. Então, dado que essas duas ideologias estão alinhadas, a luta final é a mesma, é uma interpretação muito plausível a gente imaginar que é o que o mangá está defendendo. Se o Oda pessoalmente acredita nisso, não sabemos, mas é o caminho que o mangá está defendendo. Então, faz sentido querer resgatar o mangá de qualquer cooptação por um lado que não consegue enxergar esse tipo de luta como que ela é, de fato, essa analogia com o mundo real.
É, eu concordo. Eu tava pensando aqui, sei lá, eu não quero dizer que é incrível, mas é definitivamente só instigante pensar que o Oda nunca comenta nada na vida real, né? Tipo,
nem aparece mais hoje em dia.
Não. Eu penso que a única vez que ele comentou algo da vida real foi uma piada com o soldado ali japonês que foi resgatado numa ilha perdida ali, pensando que a guerra ainda estava acontecendo, e deu uma polêmica, sabe? Eu não sei se vocês lembram disso, né?
Não tô lembrando.
Eu não lembro do Oda comentando. Eu conheço a história do soldado. Eu não lembro do comentário do Oda.
Ele fez um comentário em algum final daquelas partes ali do final da Jump. Ele fez um comentário que ele tava comendo alguma porção de alguma coisa e ele pegou a última porção e falou que é o soldado. Era essa a piada. Okay. E deu muita polêmica.
Eu não lembro disso. Mas eu acho que vale esse parênteses. Uma das poucas coisas que a gente sabe da vida pessoal do Oda é que ele foi assistente do autor de Samurai X. Qual que é o nome do cara mesmo? Eu já esqueci. Watsuki. Nobuhiro Watsuki. Que é um condenado pedófilo. Pedófilo. Ele não...
Quer saber? Eu não quero defender pedófilo, mas aí a conversa já é muito sobre separar o autor da arte. Não é isso que eu tava...
Só pra dizer que em algum momento alguém vai dizer vocês estão defendendo a Rowling, mas olha o Oda aí. É brother do cara.
E mantendo o tema do negócio que é política, tem pedófilos na esquerda. Eu queria que não tivessem, mas tem, pra caralho. Eu também não quero falar, se esse cara já passou por um pedófilo, ele obviamente é da extrema direita, porque eu acho que a gente pulou umas etapas nesse raciocínio. Acho que o Oda é da esquerda ou da direita, até porque
vai saber.
O que é esquerda e o que é direita no contexto político japonês
é
uma coisa que eu admito que eu entendo pouquíssimo e que eu não quero preencher as lacunas do que eu não sei dessa parte no Japão com achismos. Mas é que a gente já teve gente de esquerda denunciada por crime sexual e é sempre um dia ruim pra esquerda e esses dias virão de novo. E eu não quero falar que isso prova de que eles eram nazistas infiltrados. Não. O patriarcado é uma merda. E os dois lados são comandados pelo patriarcado. Um dos dois lados tem o Epstein. E eu sinto confortável falando que olha como ali tá caótico de merda. Mas
se bem que o Epstein voltou em posições políticas dele.
Ele era muito amigo do Trump e muito amigo do Bill Clinton. Dois partidos diferentes ali.
Ele foi muito liberal uma época, uma outra época ele foi bem conservador. Interessante, definitivamente. Não é esse o papo do podcast. Deixa eu fazer mais uma pergunta que talvez foi respondida, mas eu queria fazer ela de qualquer jeito. Tem lugar para isso em protesto de verdade? É um pouco Eu não quero usar a palavra cirandeira. É um pouquinho... embaratece.
Performático.
Não é a palavra também, não. Eu não sei. Mas, tipo, associar, tipo...
Preguiçoso, quase.
Associar o genocídio da Palestina com, tipo, a imagem do anime que você gosta. É um problema isso.
eu acho que, por ele... A gente falou um pouco disso, de que o símbolo, ele... simplifica algumas ideias. Então, eu acho que a sua pergunta vem de encontro com... Será que não tá simplificando demais? Será que não precisava ativamente, tipo... Em vez de estar levantando a bandeira do Luffy, tinha que estar queimando bandeira de Israel, sabe? Tinha que estar fazendo uma demonstração mais palpável do que uma ideia abstrata? E eu acho que não, uma coisa não anula a outra. Eu acho que é parte de uma grande mensagem. Ele simplifica algumas coisas, não deve... Se todo protesto fosse só uma gigante bandeira do One Piece, aí eu ia falar, realmente, tipo, a gente não tá protestando porra nenhuma. Será protesto de nada. Agora, num contexto em que existem bandeiras da Palestina, existem outros tipos de manifestações juntos, e a bandeira de One Piece tá lá, eu acho que ela complementa a mensagem. Eu não acho que ela é a mensagem sozinha, eu acho que ela complementa uma mensagem que tá sendo buscada no protesto.
Eu acho que quando vê uma foto em um protesto político, é importante ter a hierarquia. Qual é a bandeira da casa e qual é a bandeira dos aliados? E quando marca que o fandom de One Piece é um aliado, pode parecer um aliado merda, até porque é um aliado, só uma parcela vai ser um aliado, mas acho que é você tá fazendo uma mensagem que afeta esse público mesmo. É um jeito de você falar pro público otaku, você devia estar aqui também.
Sim.
E, infelizmente, porque eu tenho vergonha dos meus, de alguns colegas otakus, mas é um público que não é ignorável. E a maneira como a direita cooptou vários deles mostrou como não são ignoráveis, porque deu uma merda. Quando naturalizou fascismo nesse meio, deu uma merda.
É, no mínimo elege deputado. Que esse arrombado aí gosta de anime não é tipo um pequeno efeito de toda a campanha eleitoral dele, não. É uma grande parte, sim.
E a gente pode falar de coisa só, de coisa séria, Judas. A gente pode falar que tem esse protesto da Palestina, e de repente apareceu uma foice e um martelo no protesto, e o MST, eles estão errados? Não, eles estão mostrando que eles são... que essas bandeiras são aliadas a essa causa. E acho que, por mais que cultura pop pareça bobo perto disso, acho que também tem seu papel se mostrar um aliado nessas horas.
Definitivamente passa essa mensagem. E passa a mensagem do tipo de pessoa que está ao seu lado e quem olha consegue fazer uma identificação muito direta. Eu quero fazer o exemplo contrário, mas em vários momentos da história recente do Brasil, em protestos da extrema-direita, muitas vezes estava lá a bandeira de intervenção militar. Isso dizia que todo mundo ali era a favor da intervenção militar? Não, eles mesmos diziam isso, mas isso passava a mensagem de o ideal que você está defendendo tem convergência com o ideal que essa outra galera também está defendendo. Então, eu acho que o tipo de associação é a mesma para uma bandeira de One Piece com um tipo de protesto. É meio que, olha, se eu estou usando essa bandeira junto com esse protesto contra a Palestina, contra o governo, eu acho que essas mensagens ressoam. Eu estou a favor dessas duas coisas. Então, com certeza é um medidor para você saber o que faz sentido ali, para você, tipo, qual é a mensagem que tá, esses dois juntos, o que que eles transmitem. Eu acho que esse é o papel de continuar usando essas bandeiras em confluência com as outras, com os outros tipos de símbolos que tem no protesto, nos outros protestos.
Vocês me convenceram. Eu aceito muito bem essa opinião de que mesmo num tema tão sério e, sei lá, quase trágico, né, tem o seu papel ali, sim. Eu fico pensando, sim. A gente não comentou até agora, porque, sei lá, eu não sei se eu tenho vergonha ou, sei lá, eu só não quero chamar atenção pra mim, mas eu teve um protesto durante a pandemia que eu fui, eu não sei se o ouvinte vai saber ou não, mas eu fui com uma placa de Chainsaw Man como o bolsonarismo, era na época de bem auge do Chainsaw Man. E foi muito bem recebido pelas pessoas, tem uma foto, Biel, com essa placa.
Uhum.
E na época, eu vi uma galera comentando, sei lá, uma galera com, sei lá, muita, mais ativamente politizada, vamos colocar assim, ou sei lá, mais ativamente organizada, eu pessoalmente não faço parte de nenhuma organização política, comentando, não sei, tá embaratecendo o protesto, alguma coisa assim, e eu, sei lá, com o passar dos tempos, eu fiquei pensando sobre isso, e eu... Você deve chegar à conclusão de que... Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem sim o seu lugar, assim como... Se uma pessoa for em qualquer protesto político na vida, vai ter um monte de bandeira que você não tem a mínima ideia do que significa. Você olha no horizonte, tem a bandeira do sindicato das secretárias. Ah, eu não sabia que essa era a bandeira deles. É incrível. Então, sei lá, vocês mencionaram bem, representa uma aliança, assim, ou no mínimo que as mensagens daquele protesto estão muito bem condizentes com a opinião do símbolo que você está levantando. E aí, sim, tá o pró e o contra do One Piece, pelo menos que a gente comentou no começo do podcast, da grande abrangência dele, né, nesse tipo de coisa. Então, eu definitivamente acho, sei lá, o símbolo de One Piece ganha muita significância dependendo dos símbolos que estão em volta dele. É um símbolo que necessita de contexto pra mim, sim.
Sim, definitivamente. É o que a gente falou, teve já protesto que teve um, teve dois, teve três, que ó, beleza. Faz sentido. Aí vem um que você fala, calma lá.
E vão ter mais.
Com certeza. Com certeza. Vê o que aconteceu com a própria máscara do Guy Fawkes. Também foi cooptado em vários. Foi usado em protesto contra a Dilma, ativamente. Foi o protesto do que iniciou no passe livre depois. Roubaram o passe livre. roubaram o passe livre. Então, o símbolo por si só exige contexto, sim, Judeu. Seu ponto é muito importante a gente deixar isso bem claro. Só ter o símbolo lá não significa que a pessoa que está usando aquele símbolo está usando no melhor contexto ou de uma forma até honesta, né? Como a gente eventualmente veio descobrir desses protestos do México. Não foi do coração que veio essa bandeira.
Então, só nesse sentido então que eu penso sobre o One Piece mais uma vez, de que esse é o problema de ser de ser cultura pop e de não ser uma posição política. Porque quando você levanta uma bandeira da Palestina, não tem muita dúvida sobre o que você está querendo dizer ali. Ou sei lá, tem dúvidas, mas algumas posições você está deixando muito claro. Qual posição você está deixando claro em levantar uma bandeira de One Piece? Não muitas, não. Por isso que depende do contexto, depende de outras bandeiras em volta dela. Então, isso não quer dizer que você tem que parar de usar. Significa, eu não sei o que significa, mas é complicado. É isso que significa pra mim. É complicado. Se você vai num protesto com uma bandeira de One Piece, é bom que você saiba quais outras posições estão nesse protesto. Toma aí, isso, sim, é interessante pra mim. Então, se você vê a bandeira de One Piece num protesto do México, ou mesmo no Nepal, ou no Chile, ou seja lá onde for, você, como alguém que não tá naquele protesto, não pode imediatamente associar as qualidades que você vê em One Piece com aquele protesto. Essa é uma conclusão importante, talvez, desse nosso conversa aqui. Então, você, consumidor de One Piece, não pode ver a imagem, o símbolo sendo usado e imediatamente concluir sobre o que é aquela posição política. Não deixe que as pessoas aproveitem do seu contato emocional e mesmo político com essa obra para te manipular. É exatamente isso.
Sim. É algo que tem que ficar sempre na sua cabeça. Eu lembro quando surgiu esses protestos do México, eu também, tipo, ah, ok, é a mesma pegada dos outros protestos. Nem sempre é a mesma pegada. Então, é importante também ficar atento às outras bandeiras, realmente.
Perfeito, perfeito. Eu levantei todas as perguntas aqui que eu tinha pra fazer.
Então, até uma última pergunta.
O título do
episódio. O título é One Piece, né? Não vamos fingir que não é.
A gente falou sobre outras coisas.
Você citou, sim, de passagem. A gente citou One Piece em todo o podcast.
Isso, eu não quero saber de opinião de mais ninguém. Você é o juiz desse episódio. Qual é?
Acho que a gente falou muito mais de One Piece. É.
Então, subindo a música agora.
A gente usou os outros mangás pra temperar o assunto, pra ser um...
Você, One Piece e Política, esse é o título do podcast.
Contra a sua vontade, Judeu. Desgostoso, você anuncia que esse é o nome do podcast.
Eu tô virando dica aqui, já. Hey, recomendação da semana é minha, o judeu teu?
É sua, judeu.
Vou, se alguém... Bom, aqui não, mas alguém do Ao Quadrado tem que estar lendo esse mangá. E se não tá lendo, vocês, eu vou começar provavelmente te vendendo muito bem. Porque é do mesmo autor de Kasane. Você tá lendo o mangá atual do autor de Kasane?
Estou, Diego, não estou nos atuais agora, eu tô um pouquinho atrasado.
Eu também, mesmo, exato mesmo cenário.
É, porque tá saindo em oficial pela Viz. E, bom, você acha os 8 volumes bem fácil procurando por aí, sem comprar, ok? Você acha? O nome do mangá é Steel of the Celestial Shadow, é a tradução que saiu em inglês, ou Taiyo no Tsuki no Hagare. Esse mangá, a premissa dele é de um samurai extremamente pobre, ele não arranja nenhum trabalho, porque ele tem medo de lâminas, ok? Ele tem medo de lâminas, e até um dia no qual, com tanta vontade de se matar, ele basicamente tenta cometer suicídio por policial, sabe? Ele tenta cometer suicídio por conversar com as pessoas na rua, provocando alguém pra matar ele. Aí a gente descobre que o medo de lâmina dele não vem disso, mas parte do negócio é que lâminas não encostam dele. Tem essa maldição, vamos colocar assim, no qual as lâminas desviam dele, ficam todas tortas. Ele quase morre e quem salva ele é uma mulher que, assim que ele acorda, ele casa com ela. Oferece um dinheiro pra ele e essa linda mulher casa com ele. Essa premissa inicial do mangá é coisas acontecem depois disso, né, basicamente. E tem muitos apelos esse mangá. O primeiro apelo pra mim é que ele tá no espectro do Mizukami Core. Não sei se vocês concordam ou não. Ele tem uma certa fantasia realista. Ele, o mangá é um mangá de época. Ele se passa no século XIX. Mas ele tem quase um quê de fantasia urbana nele. Das coisas estarem bem mescladas no mundo. Os poderes que ele tem ali. Ele é um tiquinho Battle Shonen nesse sentido, então, tem lutas com poderes, mas eu fico reticente em falar isso porque a dinâmica dele não é muito Battle Shonen, não. A dinâmica dele é esse personagem indo atrás da mulher que ele se apaixonou, basicamente. É uma história de amor meio road trip nesse sentido. Não sei se eu tô vendendo muito bem aqui o mangá, mas ele tem esse apelo de ser uma fantasia urbana muito divertida. Ele tem personagens extremamente carismáticos, eu adoro. Eu adoro o protagonista, eu adoro as pessoas que ele vai encontrando no caminho. Personagens, no geral, ele constrói todos tão bem. Todo vilão, toda pessoa que cruza o caminho dele, é todo mundo tão cheio de profundidade e personalidade. E eu tenho amado muito os temas do mangá também. De alguma forma, esse mangá de samurais acaba sendo muito pouco sobre samurai de fato, apesar de que tem um pouquinho. Mas eu vejo muito ele sobre a luta contra o destino, mas colocado numa certa realidade mais natural. Então eu penso muito sobre o papel que te foi colocado na vida, e, tipo, sobre a aceitar ou lutar contra isso. Muito, muito, rima muito com Kasane nesse sentido pra mim. Então tem sido maravilhoso, muito bem pesquisado também. É um mangá de época que o autor adora te falar basicamente, ó, pesquisei isso aqui, na época era assim, tá bom? E todo mundo se comporta como tal. Muito divertido, eu amei, eu tô amando, é muito carismático. Corroborem comigo, vocês estão gostando?
Eu gosto do mangá, eu não estou nos atuais porque eu comecei, fiquei atrasado alguns capítulos, aí quando eu fui pegar um volume, entrou uma história chata. E aí eu falei, um dia eu volto. Então, foi num cara que aposta os dados ali.
Ah, ok, tá, essa parte não foi a melhor, é porque...
Eu comecei falando, era rápido, e aí, tipo, ia avançando o volume e não parava a história desse cara, eu falei, não quero mais.
Eu gostei dele, eu gosto dele, eu gosto da menina vidente, que virou a principal companheira do protagonista. É legal. Eu gosto muito do foco que tá nos personagens.
Eu gosto do vilão da história.
Sim, ele é muito bom, sim.
O antagonismo ali. De Mizukami Core, não sei se eu concordo com esse rótulo.
Sabe o que é? Eu quero falar que ele é Togeoni Core, é isso que ele é.
Eu sinto ele uma vibe um tiquinho Blade of the Immortal com
faz sentido pra mim, faz mais sentido pra mim a comparação do estranho.
Com o grupo dos antagonistas ali serem um conjunto de pessoas que também esse é do mal, mas
não
eu consigo relacionar
assim,
um pouco com ele. Então eu acho que tem um pouco essa pegada, mais do que Mizukami até.
Pô, se Blade of the Immortal a gente perdoa os estupradores, não vai perdoar a galera aqui?
não vai perdoar o psicopata, que é o líder do grupo? Não vai perdoar o anticristo?
Eu não acho que eu perdoei nenhum estuprador em Blade of the Immortal.
Eu tô de sacanagem.
Você puxou a memória, ué?
Em Steel of the Celestial Shadow, especificamente, ele me conquistou muito na menina inseto. Eu fiquei tão triste com a história da menina inseto. Eu adorei ela, eu gostei muito logo no começo.
Sim, são bons momentos.
Então é, um bom... reticente em chamar ele de Battle Shonen é porque veio do cara do Kasane e tipo, normalmente
é uma mulher o Kasane.
Ok, é porque veio da mulher de Kasane e tipo, normalmente de um é o oposto normalmente, né? Você faz o contrário, você vai do Battle Shonen pro drama psicológico, você não faz o caminho contrário, não. Mas ele é um Battle Shonenzinho, assim, não é mentira, não.
Mas essa aí nem tá na Big Comic Superior, mas é a pegada, o espírito é esse. Beleza, Judeu, muito bom. Recomendação, então, novamente o nome para deixar registrado.
Eu vou chamar o título em inglês mesmo, Steel of the Celestial Shadow, ou como fica em português?
Metal das Sombras Celestiais.
Metal das Sombras Celestiais.
Metal não, né? Steel é metal?
Steel não é metal.
Steel é metal.
Pelo menos do Pokémon, Steel é metal. Aço.
Aço. Ou ferro, né?
Não, ferro é Iron, né? Então é aço.
Aço da Sombra Celestial.
Muito bom. Beleza. Fica então essa recomendação. Até semana que vem.
Até semana que vem.